dentro da bolsa. Uma das facas causou o ferimento nas costas do menino, segundo a versão informada pela polícia. As circunstâncias da morte ainda são investigadas. Aí o homem foi preso por agentes da 38ª Delegacia Interativa de Polícia de Itapiranga, com apoio da Polícia Militar do Amazonas. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. A delegacia pediu à justiça que a prisão seja convertida em preventiva. O investigado deverá passar por audiência de custódia e poderá ser transferido para uma unidade prisional em Itacoatiara, também no Amazonas. A investigação deverá confrontar os depoimentos com laudos e outros elementos reunidos no local. A polícia ainda não divulgou se havia registros anteriores de violência envolvendo a família. Um advogado de 35 anos é investigado por tentativa de homicídio com dolo eventual e embriaguez ao volante, após atropelar um motociclista de 66 anos e fugir sem prestar socorro na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, durante a fuga, o doutor e o advogado passou novamente com o carro sobre a vítima, que permanece internada em estado grave. O suspeito foi identificado como Dr. Jefferson Nascimento Barros. De acordo com a investigação, o Dr. Jefferson ainda não se apresentou às autoridades e a polícia solicitou à justiça a prisão temporária do Dr. Jefferson. Segundo a investigação, o acidente ocorreu após o Dr. Jefferson Nascimento Barros realizar uma conversão proibida e atingir a motocicleta conduzida por Cid Baldassi Correia, de 66 anos. Testemunhas relataram que tentaram impedir a fuga do doutor. Ali, imagens gravadas logo após o acidente mostram a movimentação no local, mas o momento em que a vítima é atropelada pela segunda vez não foi divulgado pelo jornalismo do SBT. Ele voltou e passou por cima de novo da vítima. O jornalismo do SBT não mostrou devido à violência das cenas. Na delegacia, testemunhas afirmaram que o advogado apresentava sinais visíveis de embriaguez. Com base nos depoimentos e nas circunstâncias do caso, a Polícia Civil o indiciou por tentativa de homicídio com dolo eventual, entendimento aplicado quando o investigado assume o risco de provocar a morte. Segundo o delegado responsável pelo caso, a decisão de deixar o local sem prestar socorro reforça essa interpretação. No fim da tarde, um advogado que representa o próprio Dr. Jefferson Nascimento Barros, esse advogado compareceu à delegacia e afirmou que o cliente não havia ingerido bebida alcoólica, não. A defesa também alegou que ele deixou o local por ter sido ameaçado por pessoas que presenciaram um acidente. Ainda segundo o representante, Jefferson pretende se apresentar à polícia, mas isso ocorrerá em um momento oportuno. Um recém-nascido foi encontrado numa lixeira de um hospital em Sorocaba, no interior de São Paulo, segundo a Polícia Militar. A corporação informou que o bebê foi levado com vida ao conjunto hospitalar de Sorocaba. Bebê foi achado no banheiro feminino, no pronto-socorro de um hospital particular, na Vila Jardine, na zona oeste de Sorocaba. A Polícia Militar informou que recebeu um chamado pelo 190 e encontrou o recém-nascido jogado no lixo ali e depois já estava sob os cuidados médicos. O Hospital Evangélico de Sorocaba confirmou que sua equipe prestou os primeiros atendimentos ao bebê. Em nota, a unidade afirmou que o recém-nascido recebeu todos os cuidados de emergência necessários antes da transferência. A polícia agora investiga a suspeita de que o bebê seja filho de uma paciente menor de idade atendida no hospital. Familiares da jovem negaram que ela seja mãe e exames médicos serão solicitados para confirmar se ela é a mãe do bebê. Conselho tutelar e delegado de plantão foram acionados para registrar a ocorrência. Policiais levaram a possível mãe e os responsáveis pela jovem ao distrito policial. E a polícia agora investiga esse caso de um recém-nascido que foi encontrado jogado numa lixeira de um hospital em Sorocaba. Agora são 8h12 e a Rádio Cidade Jundiaí apresentou as últimas informações da polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Voltamos aqui a falar sobre a Oral Sim, o Dr. Bruno Barbizano, estúdio da Rádio Cidade hoje. Gostaria que o senhor colocasse uma informação, isso na medicina acontece muito, sempre ter a segunda opinião. Às vezes você tem uma dor intermitente que um profissional falou alguma coisa, mas você não entendeu. Na odontologia também é bom sempre procurar a segunda opinião?
Olha, eu acho muito importante, sim, Heraldo, procurar. Você tem um outro ponto de vista, ninguém é dono da razão, existem maneiras de se conduzir um tratamento. Claro que dentro dessas formas, algumas que são mais tranquilas para o paciente, algumas que são mais rápidas, existem muitas variáveis realmente, isso depende até de como cada profissional se formou, da maneira que ele aprendeu, da maneira que ele conduz no seu consultório, na sua clínica, mas eu acho fundamental porque a pessoa fica mais tranquila, até trazer uma pessoa também quando vai se fazer uma avaliação, para estar junto, porque normalmente, Heraldo, a pessoa fica um pouquinho ansiosa e acaba esquecendo alguns pontos importantes que são conversados. Então é importante realmente estar muito claro, a pessoa está consciente, com muita confiança naquele tratamento que vai ser realizado, viu, Heraldo? Porque é um tratamento que normalmente leva um pouquinho de tempo e isso é fundamental para o sucesso.
Dr. Bruno Barbizan, aqui na Rádio Cidade, 4806-4200 e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8h, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9h30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais. Rádio Cidade Jundiaí. 10h30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Ação e Informação, primeira edição.
8h15 aqui na cidade. Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 às 22h. Domingo, das 11h30 às 15h. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em três tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19h às 22h, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Hoje, ó, ontem ninguém acertou aí as 6 dezenas da Mega Sena, né? Que o sorteio foi ontem. Os números sorteados foram 18, 21, 23, o 43, o 55 e o 58. E ninguém acertou aí as 6 dezenas. Então, amanhã tem sorteio da Mega Sena. E você pode fazer suas apostas em qualquer loja da Geral Loterias. Rangel Pestana 46, essa abre 7 horas da manhã. Tem na Rua do Retiro 1216, tem dentro do Boa nos IPs e no Boa da Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
A base ecológica localizada na Reserva Biológica da Serra do Japi acaba de dar um importante passo. O espaço tornou-se o primeiro prédio público já existente de Jundiaí a receber um sistema de geração de energia solar fotovoltaica, passando a utilizar uma fonte de energia limpa e renovável em suas atividades diárias. A iniciativa integra um conjunto de ações de revitalização da base ecológica que busca tornar o espaço cada vez mais sustentável, eficiente e preparado para receber visitantes, estudantes e pesquisadores. Além da instalação das placas solares, o prédio já recebeu nova pintura, substituição de vidros e lâmpadas e ainda contará com um sistema de captação de água da chuva, entre outras melhorias previstas. A geração de energia solar permite reduzir a dependência da energia fornecida pela rede elétrica convencional, cuja produção pode estar associada a fontes com maior impacto ambiental, como usinas termoelétricas. Com isso, além da diminuição da emissão indireta de impactos ambientais, o sistema também proporciona economia nos gastos com energia elétrica. Os recursos economizados poderão ser destinados ao fortalecimento de outras ações desenvolvidas pela Fundação Serra do Japi. O sistema funciona por meio de placas fotovoltaicas instaladas no telhado da base ecológica que captam a luz do sol e a transformam em energia elétrica para abastecer o próprio prédio. A energia gerada é distribuída para a rede interna da unidade, reduzindo o consumo proveniente da concessionária e tornando o funcionamento do espaço mais sustentável. Localizada no interior da Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi, a base ecológica desempenha papel estratégico na conservação do patrimônio ambiental de Jundiaí. É o ponto de partida das trilhas monitoradas, onde visitantes recebem orientações antes das atividades de educação ambiental. O espaço também recebe aulas de campo de universidades, pesquisadores e estudantes de diferentes regiões do país, além de oferecer suporte para pesquisas científicas desenvolvidas na Serra de Japi. A reserva abriga diversas espécies endêmicas encontradas exclusivamente na região, o que torna a produção científica e as ações de conservação fundamentais para a preservação desse importante patrimônio natural.
Confirmando a hora certa aqui na cidade, agora 8:20. A noite da última quinta-feira foi marcada aí foi marcado por mais um grande encontro na região do bairro Água Doce, com espaço lotado. Moradores da região oeste participaram de uma reunião com o pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado para discutir os desafios da região e reforçar a importância de uma representação forte na Câmara dos Deputados. O pré-candidato, que foi 2 vezes prefeito de Jundiaí, é referência na região oeste, né, setor que mais recebeu investimentos. Durante o encontro, o clima foi de reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo dos 8 anos de gestão de Luiz Fernando frente à prefeitura de Jundiaí entre 2017 e 2024. Moradores destacaram aí os investimentos que transformaram a região, especialmente nas áreas de infraestrutura, mobilidade, qualidade dos serviços públicos e desenvolvimento regional, além da proximidade mantida com a população ao longo dos anos. Luiz relembrou aí que a região recebeu a primeira clínica da família e a unidade de pronto atendimento 24 horas da cidade. Além do asfalto da antiga Rua 8, agora Rua Dário Bocchino, né? Novos CRAS, Parque Urbano da Avenida Henrique Brunini, Parque do Cerrado, reforma e legalização de cerca de 200 residências e o canil localizado no Medeiros. Outro ponto importante, né, um projeto aí importante realizado para o local foi o terminal do Novo Horizonte, com recursos de 60 milhões conquistados via PAC do governo federal, né, conquistados aí em 2023. Em sua fala, Luiz também ressaltou que os desafios enfrentados pelos municípios são cada vez mais regionais e exigem articulação política permanente para garantir recursos e acelerar investimentos. Adolescente Melissa Baquiega Coelho, 13 anos, discursou sobre a importância da conscientização da sociedade sobre a importância da escolha de representantes para a Câmara Federal. Não podemos deixar para os outros o poder de decisão de quem vai te representar. Quem não gosta de política é governado por quem gosta, falou aí, reforçando a importância dos jovens participarem das decisões políticas da cidade. As agendas de reuniões com a população são fundamentais para a escuta das necessidades, dos problemas e as possíveis soluções que podem ser articuladas pelos deputados para os municípios. 8:23.
O Senado Federal aprovou um projeto de lei que prevê o ensino de educação financeira na grade curricular dos ensinos fundamental e médio de todo o país. O projeto foi apresentado pela deputada Anne Ortiz, do PP Rio Grande do Sul, e deve voltar à Câmara dos Deputados porque teve pontos modificados pelos senadores. O texto prevê que o ensino deve ser feito de forma transversal e em todos os anos em disciplinas já existentes, de maneira que os professores encaixem conceitos de finanças nas matérias. O projeto deve permitir que cada escola tenha autonomia para decidir como incluir o ensino financeiro no projeto pedagógico. A educação financeira foi incluída na Base Nacional Comum Curricular em 2017, mas agora o projeto insere a regra na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu neste domingo, dia 19, às declarações do prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, que afirmou estar avaliando, junto à equipe jurídica da cidade, a possibilidade de tentar prender o líder israelense durante a Assembleia Geral da ONU prevista para setembro. Em nota publicada no X, antigo Twitter, o gabinete faz críticas diretas ao prefeito de Nova York. De acordo com a nota, o senhor Mamdani deveria se concentrar em reparar os danos que suas políticas causaram a Nova York. O comunicado também classificou o Tribunal Penal Internacional como um tribunal sem legitimidade e afirmou que não tem jurisdição sobre americanos nem sobre israelenses. Os influenciadores Andrew Tate e Tristan Tate foram presos no sábado em Miami, nos Estados Unidos, informou o Serviço de Delegados Federais dos Estados Unidos. A prisão ocorreu após o Reino Unido pedir a extradição dos irmãos para que respondam às novas acusações de estupro, tráfico sexual e também agressão. Segundo as autoridades britânicas, os irmãos respondem ao todo 59 acusações criminais, 42 contra Andrew e 17 contra Tristan. Em comunicado, o chefe da Divisão de Crimes Especiais do CPS, Malcolm Missy Heffy, afirmou que os promotores decidiram apresentar novas acusações contra os dois, incluindo estupro, organização ou facilitação de tráfico para exploração sexual e crimes relacionados à produção e posse de imagens indecentes envolvendo crianças. De acordo com o CPS, as novas acusações foram apresentadas após o recebimento de novas provas fornecidas pela polícia de Bedfordshire. Com isso, o número de supostas vítimas relacionadas ao caso subiu para 7.
Conferindo a hora certa aqui na cidade, agora 8:27. Vamos chamar agora a nossa repórter Lainara Leandro.
O transporte de mercadorias em contêineres entre portos brasileiros, conhecido como capotagem, pode reduzir em até 8,2% as emissões líquidas de CO2 de todo o setor de transporte de cargas no país. O dado é de um estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Segundo o levantamento, o Brasil tem potencial para quadruplicar o volume de cargas transportadas por capotagem no longo prazo. O especialista em infraestrutura da CNI, Ramon Cunha, ressalta que a expansão do setor depende da superação de obstáculos.
A gente precisa superar uma série de dificuldades, dentre elas o baixo investimento em infraestrutura portuária, restrições na oferta de linhas regulares da prestação dos serviços de cabotagem, a própria burocracia do setor e até mesmo a necessidade de desmistificação do modal, que implicaria em uma mudança na cultura logística dos empresários nacionais, no sentido de que entendam os benefícios com a utilização da cabotagem.
Segundo o estudo, a capotagem emite entre 12 e 15% do volume de CO2 gerado por caminhões para transportar a mesma quantidade de carga. Além do ganho ambiental, o transporte de cargas a longa distância por navios também reduz externalidades negativas comuns ao transporte rodoviário, como acidentes, roubo de carga, avarias e congestionamentos nas estradas. O mestre em transporte pela Universidade de Brasília, Emanuel Aldano, afirma que os ganhos surgem a partir da substituição do grande fluxo de caminhões por transporte de capotagem.
A grande vantagem de você migrar essa carga é para operações de modo de transporte de alta capacidade, como a cabotagem marítima, é que você desafoga as rodovias, né? Você aumenta a eficiência econômica dessas operações e, consequentemente, você melhora o meio ambiente. Para a indústria, é muito importante que essa descarbonização das operações logísticas do país venha com esse olhar também da eficiência econômica.
A CNI defende a necessidade de um ambiente regulatório favorável ao setor e avalia que o marco legal da capotagem representou um avanço ao incentivar o transporte de cargas entre portos brasileiros e fortalecer a indústria naval. A regulamentação da lei introduziu critérios relacionados ao uso de embarcações mais sustentáveis. Segundo a CNI, após a publicação do normativo, 4 novas empresas passaram a operar no país e 16 embarcações foram incorporadas à frota, ampliando a oferta de serviços e contribuindo para maior equilíbrio na matriz de transporte de cargas. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Está marcando agora pontualmente 8:30.
Entrevista.
Para conversar com a gente, a nossa convidada é Fé Juncal, ela é diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e região. Fé, bom dia, um prazer ouvi-la aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, Edmilson, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Cidade, é uma satisfação aqui também estar nesse canal, né, de comunicação.
Ô, Fé, o nosso assunto é o seguinte, a gente tem percebido, né, que a cada dia que passa,
né, fecha uma agência bancária aqui na cidade. A gente vai vendo também a dificuldade das pessoas com mais idade, principalmente aqueles que não têm habilidade nenhuma com o serviço eletrônico, né, com o smartphone, com o computador. Como é que faz essas pessoas?
Edmilson, quando falamos, né, de tecnologia bancária, a gente tem uma realidade que está acontecendo não só aqui em Jundiaí, como em todo o território nacional, que é o fechamento das agências bancárias, né? Muitas pessoas pensam que se trata apenas de uma mudança tecnológica, mas na verdade nós estamos falando de pessoas, né? E é esse ponto que a Associação dos Aposentados vem discutindo, porque nós estamos falando de direito, de acesso ao serviço bancário, até do posto de trabalho, né? Do bancário, da economia das nossas cidades. O Brasil envelhece, todos estamos falando isso hoje, né? E Jundiaí não seria diferente, né? Cresce a cada ano e uma parcela significativa dessas pessoas com mais de 60 anos vive sozinha. E para essas pessoas, a agência bancária não é apenas um lugar de ir lá sacar o dinheiro, fazer o pagamento de um boleto ou pegar alguma outra informação. É um espaço também de orientação, de segurança, de atendimento humano. É, a tecnologia, ela deve ampliar os direitos, mas nunca substituí-los. E o atendimento digital precisa ser uma opção. E hoje é uma obrigação. Além disso, cada agência fechada representa menos postos de trabalho, menos circulação de pessoas no comércio, menos movimentação nos bairros, né? E maior concentração de serviços em poucas unidades, o que sufoca quem trabalha e quem vai buscar o serviço.
E posso ser sincero com você, pelo que a gente vê, pelo que a gente acompanha, que a gente percebe, eu tenho a impressão que as lotéricas, as casas lotéricas também estão com os dias contados, porque o jogo agora já pode ser eletrônico. Então o cidadão, né, e essas pessoas que gostam de jogar, as pessoas mais velhas, com mais idade, vai lá ainda pagar a conta de água, a conta de luz, vai lá, faz sua fezinha, mas é muito pouco. Não tem tanta gente assim. A grande maioria acaba fazendo aí via online os seus jogos. E eu tenho a impressão que as casas lotéricas também, em breve, nós teremos aí uma triste notícia.
É um sinal que realmente isso está acontecendo, né? Você vê que algumas casas lotéricas, ou elas estão encerrando a sua atividade, não estão indo para outro local. Então é um alerta mesmo, né? Você vê que diminui o serviço quando uma agência fecha, o que eu já disse, diminui a circulação diária de pessoas, né? Menos consumidores, o comércio afeta, pequenos comerciantes perdem a movimentação. Então a agência, ela funciona como um polo de circulação econômica. Aí elas levam as pessoas ao centro. Então, existem municípios já que não têm agências bancárias aqui no estado de São Paulo. Já existem cidades que elas não têm essa agência bancária. E, é claro, está afetando também, como você observou bem, são as lotéricas, né, que estão cadastradas ainda para também fazer alguns serviços bancários.
Bom, e vocês pretendem fazer o quê?
Muita roda de conversa, muita discussão de política pública, parceria. Estamos, assim, junto com os sindicatos bancários, junto às forças políticas, para que nós possamos alterar essa condição hoje, né? Jundiaí já perdeu cerca de quase 34 agências nos últimos 10 anos. Enquanto os bancos registram lucros bilionários, né, milhares de pessoas, principalmente idosos, aposentados, pensionistas, enfrentam filas maiores e precisam se deslocar, às vezes, distâncias maiores. É um exemplo, tinha um determinado banco que tinha uma agência na Vila Ramin, ela encerrou, todos foram migrados para uma agência lá na 9 de julho, e olha o deslocamento, né? Olha o deslocamento das pessoas que tinha conta naquela determinada agência, ela encerrou e ele tem que se deslocar um pouco mais longe. Né? Então, assim, tudo traz um prejuízo, é claro, e os lucros aumentam para os bancos. Então tem que ter muita discussão, né? Tem que entender que o Estatuto do Idoso também, ele é um instrumento de defesa de direitos, e ali ele garante o atendimento à pessoa 60 mais. Nós não estamos dizendo que nós somos contra a tecnologia, né? Mas ela representa uma redução de acesso a um serviço essencial. Né? E uma cidade como Jundiaí, com mais de 80 mil pessoas com 60 anos mais, a modernização precisa caminhar junto com a inclusão. Né? O atendimento digital é bem-vindo, mas não pode substituir o atendimento humano. Né? Tem que existir o direito de escolha. E hoje, você vai numa agência bancária, você é arremessado para o pátio dos caixas eletrônicos, você fica impedido de entrar na agência, porque todo serviço tem que ser feito no caixa eletrônico. Então, Oi, pois não.
Conversava com a Letícia Mariano, né, recentemente, aí numa entrevista que fizemos com ela, ela que é presidente do Sindicato dos Bancários, e ela estava dando uma informação para a gente aqui, que em 2016 nós tínhamos aqui aproximadamente 11 agências na rua Rangel Pestana, que era a rua dos bancos. Você sabe quanto tem hoje?
Duas.
Quatro.
Quatro agências.
Foi feito aí um recorte aí. Itaú, por exemplo, em 2016, tinha aproximadamente 15 agências na cidade. Você sabe quanto tem hoje? Não? 7. Em 2016, o Santander tinha aproximadamente 9 agências e hoje tem 2 agências só na cidade. Então, esse é o quadro aí dos bancos aqui na nossa cidade.
E um desrespeito, né, quando você pega um país, o mundo, né, está envelhecendo, eles não tomam esse cuidado. Acho que defender esse atendimento presencial é defender a dignidade, a cidadania, a inclusão. O progresso é verdadeiro, isso a gente sabe, mas a inovação, ela tem que caminhar lado a lado dos direitos e do respeito com as pessoas. Não podemos caminhar de forma sempre ter o que é o que o banco mais determina, né? Em detrimento de pessoas que utilizam esse serviço.
Alguma ação marcada aí para os próximos dias?
Nós tivemos recentemente, em julho, nós tivemos.
Alô?
Oi.
Alguma ação marcada aí para os próximos dias?
Nós tivemos recentemente numa atividade, né, que foi promovida a Caravana dos Bancários, onde a gente se disponibilizou, e agora no segundo semestre, né, a associação vai promover atividades na associação que remete a essa discussão. E vamos conversar também com o Sindicato Bancário para que nós possamos aí mudar um pouco esse cenário, e com base em dados oficiais, a gente possamos aí criar uma situação diferente. Né? Vale reforçar uma ideia que durante as agências bancárias não é apenas um ponto de atendimento, né? Como eu já falei aqui. Ele entrega a infraestrutura social, a economia da cidade, tudo mais que fecha, perde a pessoa idosa, os trabalhadores bancários, o comércio local e a própria comunidade. Né? Então, uma cidade atuante não é aquela que obriga todos a acompanhar a velocidade da tecnologia. É aquela que garante que ninguém fica para trás. E hoje, o sistema financeiro, ele está esquecendo disso. seu maior número de clientes, e ele está deixando as pessoas para trás. E isso a gente não pode admitir. Então, nós vamos continuar aí nessa luta, nessa discussão, e trazer a pessoa idosa também para esse centro, porque é ele que utiliza, é ele, e sem contar o seguinte, as agências bancárias, elas pagam os benefícios, né? Elas ganham ganham o direito de disputam e ganham o direito de pagamento dos benefícios, então eles têm obrigação de ter agências bancárias e fazer esse atendimento. Aí eu lanço uma ideia, o Admilson, defendendo esse modelo equilibrado, né, investimento em tecnologia, mas também tem a manutenção do atendimento presencial, e a gente, é claro, que é necessário programas de educação financeira, inclusão digital, sem retirar o direito de escolha, isso devia ser papel do sistema financeiro também, né? Amplia programas de educação financeira, faça inclusão digital, mas não retire o direito e deixa a escolha para o cidadão. Isso também seria um papel de responsabilidade social de todo o sistema financeiro.
Perfeito, Fé. Muito obrigado aí pelas informações, que você tenha um ótimo dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, bom dia Admilson, até a próxima, boa semana, e lembrando que terça-feira que vem tem mais. Um forte abraço a todos.
Outro. Fé Juncal, diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí Região, conversando com a gente aqui no Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí. Não dá. Não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular. Só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Ação e Informação, primeira edição.
Acertando com a cidade, são 8:44. Um desabamento parcial de uma edificação antiga de 3 pavimentos mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, inclusive mobilizou ontem, domingo, dia 19, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Até o momento, 3 pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para o atendimento médico. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o imóvel fica na rua João Denizar, número 480, no bairro Jardim Pérola. As causas do desabamento ainda não foram informadas. As equipes seguem realizando buscas nos escombros, já que há possibilidade de outras pessoas estarem soterradas. O governo brasileiro ouviu de autoridades dos Estados Unidos que os setores de bens industriais, químico, aeroespacial e automotivo deveriam ter tarifas zeradas para as empresas americanas, para que o governo de Donald Trump pudesse considerar, ao menos, reduzir o novo tarifaço contra o Brasil. A proposta se somou às exigências apresentadas em outras reuniões anteriores pelos Estados Unidos ao governo brasileiro, como zerar a tarifa do etanol, não regulamentar plataformas digitais e incluir nas negociações o PIX.
A avaliação de uma ala do Palácio do Planalto é que essa proposta era indigna de negociação e inaceitável. Segundo esses auxiliares, caso o Brasil aceitasse ceder aos pedidos dos Estados Unidos, o impacto para a economia brasileira seria maior que o causado pelas novas taxas, que impactará 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, segundo o cálculo inicial previsto do governo.
8:46 aqui na cidade. O tempo muda na quinta-feira em parte do Sudeste. As informações é da repórter Maria Clara Sasaki.
A semana começa com um tempo firme no sudeste do Brasil, assim como nos últimos dias, a atuação de uma massa de ar seco garante a presença do sol ao longo do dia, dias bem ensolarados, até pelo menos a quinta-feira, nos estados do sudeste do país. Muita atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde, interior de São Paulo, Minas Gerais. Devemos ter alta concentração de poluentes na atmosfera, principalmente em grandes centros urbanos, como é o caso das grandes capitais, né, Belo Horizonte, capital paulista, grandes cidades também como Campinas, Bauru, são áreas que podem ter uma concentração de poluentes mais elevada ao longo desta semana. Atenção também para o alto risco de queimadas no norte do estado de São Paulo e no interior de Minas Gerais. Esse tempo mais seco e as temperaturas elevadas da tarde acabam favorecendo aí o surgimento de focos de incêndio. Nesta época do ano é algo bem comum e há possibilidade para que novos focos ocorram ao longo dos próximos dias. É somente a partir de quinta-feira que uma frente fria que está lá na região sul do Brasil consegue avançar para o sudeste do país e acaba mudando o tempo em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais. Não avança tanto, não é uma frente fria que deve avançar muito, né? Diferente da última que passou pelo sudeste do país, esta agora desvia para o oceano na altura do Rio de Janeiro, mas já ajuda a mudar o tempo e melhorar a qualidade do ar. Traz um pouco de umidade, traz até uma possibilidade de chuvas isoladas entre quinta e sexta-feira. No sábado também podemos ter algumas chuvas pontuais em São Paulo e a partir do domingo voltamos com uma condição de tempo firme, mas a temperatura deve cair um pouco após a passagem da frente fria. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a Agência Rádio Web.
8:48 na cidade.
Prefeitura de Jundiaí dará um passo no fornecimento da atenção primária à saúde com a construção da nova UBS Centenário Corrupira. O equipamento vai reunir em uma única estrutura moderna os serviços hoje prestados pelas UBS Centenário e Corrupira, ampliando a capacidade de atendimento, qualificando assistência e beneficiando cerca de 10.600 pessoas da região. A licitação para a construção da unidade foi aberta na sexta-feira. Conforme prevê a legislação, processo licitatório terá prazo de 90 dias e, estando toda a documentação da empresa vencedora em conformidade, será iniciada a etapa de contratação. A previsão é que as obras comecem no primeiro semestre de 2027. A nova UBS será construída na Avenida Nicola Sieri, no bairro Corrupira, em uma área estratégica para atender os dois territórios, com 755,68 metros quadrados de área construída, substituirá as atuais estruturas, que já não comportam adequadamente a demanda da região. Hoje, a UBS Centenário funciona em imóvel alugado, enquanto a UBS Corrupira divide seus atendimentos entre dois prédios, incluindo o consultório odontológico. Com a unificação, o novo complexo vai ampliar o número de consultórios, integrará a saúde bucal ao mesmo tempo, qualificará os fluxos de atendimento e oferecerá melhores condições de trabalho às equipes. Também segue em ritmo acelerado as obras do novo ambulatório médico de especialidades e diagnósticos e pronto atendimento da Vila Progresso. Juntos, esses equipamentos ampliarão a oferta de atendimentos especializados e de urgência no município. Entre os avanços já implementados estão a ampliação da oferta de vagas para hemodiálise, a descentralização da farmácia de alto custo, tornando Jundiaí a primeira cidade da DRS-7 a assumir o serviço, aproximando o atendimento dos usuários, reduzindo deslocamentos e agilizando o acesso aos medicamentos, além da implantação do prontuário eletrônico em 100% da rede municipal de saúde. Outro destaque é o programa Saúde em Dia, voltado à redução da fila de espera por consultas e exames agendados, ampliando o acesso da população aos serviços e tornando o atendimento mais ágil e resolutivo.
8h51 aqui na cidade, um adolescente de 13 anos, ele morreu após uma fonte desabar durante as comemorações do título da Espanha na Copa do Mundo. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira em Cidade Rodrigo, na província de Salamanca, na Espanha. Parte superior da estrutura cedeu quando torcedores estavam reunidos na fonte conhecida como Glorieta del Amor Gordo, tradicional ponto de celebração da cidade. O adolescente ficou preso sob pedras e outros destroços. Ao menos duas pessoas ficaram feridas. Os serviços de emergência foram acionados por volta das 19h33 desse domingo, no horário de Brasília. Eram 00h33 lá na Espanha. Policiais, bombeiros e equipes médicas participaram do resgate. O menino foi retirado dos escombros e levado ao centro de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi divulgada. As autoridades ainda apuram o que provocou a queda da estrutura. Testemunhas relataram à imprensa espanhola que havia pessoas sobre a fonte no momento do desabamento, mas essa informação ainda não foi apontada oficialmente como causa do acidente. Equipes da polícia local, da guarda civil, dos bombeiros e do serviço regional de saúde foram mobilizadas. Um grupo de atendimento psicológico também foi chamado para acompanhar familiares da vítima. Prefeitura da cidade decretou 3 dias de luto oficial. Em comunicado, o município lamentou a morte do adolescente e manifestou solidariedade aos familiares e às demais pessoas atingidas. A Espanha conquistou ontem o seu segundo título mundial, né, da história, após vencer aí a Argentina por 1-0 na final da Copa do Mundo. A partida foi decidida na prorrogação. 8h54.
O Brasil realizou no sábado, dia 18, a primeira cirurgia para a retirada de tumores renais, preservando o restante do órgão, por telecirurgia de forma robótica. O procedimento foi feito em Salvador, na Bahia, em um paciente localizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a cerca de 2.380 quilômetros de distância. A cirurgia, conhecida como nefrectomia parcial robótica, foi conduzida pelo urologista e cirurgião robótico Nilo Jorge Leão, coordenador do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica, e terminou por volta das 13h20 do sábado. De acordo com o Dr. Nilo, o tumor no rim apresentava 6,2 centímetros. Para a realização da transmissão da cirurgia, foi usada pela primeira vez no Brasil, e a segunda no mundo, a internet via satélite Starlink. A iniciativa faz parte do programa do Instituto de Anatomia Robótica e Treinamento e é vista como um avanço significativo na incorporação da telemedicina de alta complexidade no Brasil.
8h55, El Niño intensifica eventos extremos no Brasil e no mundo. A repórter é Cass Balog.
O El Niño já está influenciando o clima em diversas partes do mundo. Chuvas extremas, ondas de calor, Secas prolongadas e ventos intensos têm chamado a atenção em diferentes continentes. Apesar de se formar no Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno é capaz de alterar a circulação da atmosfera em escala global. Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo OK, explica.
A gente tem um aquecimento ali das águas do oceano, que deixa a atmosfera mais aquecida, mais energética, e muda o padrão de circulação de ventos no alto da atmosfera. Por isso que os eventos extremos podem acontecer em diversas partes do globo, mesmo que a área ali do El Niño, né, seja a região do Oceano Pacífico Equatorial. Então a gente tem efeitos espalhados porque a atmosfera acaba sofrendo, né, uma modificação nos seus padrões de circulação de ventos, tanto em altitude como em médios níveis.
Marcelo Seluc, meteorologista e coordenador geral de operações e modelagem do CEMADEM, explica que por causa dessa interação entre oceano e atmosfera, os impactos meteorológicos do El Niño são sentidos muito além da região onde se origina.
Como o Oceano Pacífico é muito grande, né, a extensão do fenômeno é também muito grande. Aí vai, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, chove mais. E aqui na América do Sul, além da Amazônia mais seca, na região sul chove mais. E na região sudeste, centro-oeste, temos mais calor. Então, anos do El Niño são mais quentes. E os anos mais quentes, eles têm uma maior facilidade ou estão mais associados a ondas de calor.
No Brasil, o padrão esperado é de chuvas muito fortes na região sul, grandes secas no norte e nordeste, e nas regiões centro-oeste e sudeste, ondas de calor com ar bem seco. Mas nem todo evento extremo pode ser atribuído diretamente ao El Niño. Segundo o Seluc, tornados, tempestades severas e períodos de seca também acontecem em anos neutros ou sob influência de outros fenômenos climáticos. O que o El Niño faz é aumentar a probabilidade de determinados padrões, que variam conforme a região do planeta.
Aí no sul, né? No sul sim, chuvas acima do normal, e não significa que uma chuva em particular seja a responsabilidade do El Niño, o que é mais responsabilidade é a sequência de situações de chuvas intensas. Mas cada ano do El Niño pode ser diferente, porque tem outros aspectos que modulam. Um El Niño fraco pode provocar grandes impactos, e um El Niño intenso pode provocar impactos menores. Mas às vezes a gente não consegue prever com muita antecedência.
Entre as regiões que costumam sentir os efeitos mais marcantes do fenômeno, estão Peru e Equador com chuvas acima da média, Paraguai, Uruguai e parte da Argentina, onde aumentam as chances de precipitações persistentes, Austrália e Sudeste Asiático com tendência de seca, e parte da Europa e da América do Norte, onde as ondas de calor podem se tornar mais frequentes. Há ainda efeitos positivos em algumas regiões, como o aumento da neve na Cordilheira dos Andes, importante para o abastecimento de água em cidades do Chile e da Argentina, e a redução da atividade de furacões durante episódios de El Niño. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassi Balog.
8h59 aqui na cidade, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 às 22h. Domingo, das 11h30 às 15h. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em três tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22h, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Agora, pontualmente na cidade, 9h, Mega Sena, como eu já disse, hoje acumulou. Os números sorteados ontem foram 18, 21, 23, o 43, o 55 e o 58. E amanhã tem sorteio da Mega Sena e você não pode ficar fora dessa, viu? Faça aí a sua aposta e boa sorte, ouvinte. Boa sorte pra você. E deixa eu ver aqui o que que deu. Falar pelo menos aqui da Mega Sena, da quina. A quina de ontem. Ontem teve quina? Teve, domingo teve. Concurso 7069. Os números sorteados foram 13, o 20, o 33,
os 56 e o 65. E tá aí, né? Quina e acumulou também, viu? Tá acumulado aí. Né? Loto Fácil acumulou, Loto Mania acumulou, também a Dupla Sena tá acumulado. E esses são os resultados aí, tá bom? E ouvinte cidade, você pode fazer sua aposta em qualquer loja da Geral Loterias. Rangel Pestana 46, tem também na Rua do Retiro 1216, tem dentro do Boa nos IPs e no Boa da Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Ação e informação, primeira edição.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade.
Ação e informação, primeira edição.
9:02 aqui na cidade.
Mais segurança e organização para quem frequenta o Bolão. O Centro Esportivo Nicolino de Luca, no Anhangabaú, recebeu melhorias na sinalização interna para qualificar a circulação de pedestres e veículos de serviço, além de tornar o espaço mais seguro para atletas, alunos e demais usuários. O trabalho foi desenvolvido de forma integrada entre as equipes de esporte, lazer e de mobilidade e transporte. Entre as intervenções estão a substituição das placas de limite de velocidade, 20 km por hora, a repintura da sinalização horizontal, das vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência, PCDs, a remarcação das faixas de pedestres e das vagas de estacionamento em 45 graus, além da instalação de placas alertando para a presença de pedestres. Também foram colocadas na área interna do Bolão placas alertando a presença de pedestres e a fachada do Centro Esportivo recebeu nova pintura. E a equipe da Secretaria Municipal dos Transportes também reforçou a pintura da faixa contínua da pista de caminhada no entorno do ginásio principal do equipamento. As convenções partidárias estão liberadas a partir desta segunda-feira, dia 20. Os encontros que reúnem os filiados de partidos políticos e federações servem para escolher os candidatos que vão disputar cada cargo, assim como discutir a formação de coligações, quando os partidos se unem para disputar uma eleição em aliança. Na prática, depois da convenção, os pré-candidatos passam a ser considerados candidatos. Para este ano, os partidos precisam definir quem vai disputar os cargos de presidente, governador, senador, 2 vagas em disputa por estado de senador, deputado federal, deputado estadual e distrital, no caso do Distrito Federal. O prazo das convenções vai até 5 de agosto. Depois disso, os candidatos escolhidos deverão ser registrados na Justiça Eleitoral, o que deve ocorrer até 16 de agosto. No dia seguinte, a campanha começa oficialmente 17 de agosto, com propaganda e eventos de campanha liberados nas ruas e na internet.
Olha, entre os 12 partidos com pré-candidatos à presidência da República, 7 deles já anunciaram as datas de suas convenções. O Partido Liberal PL, o senador Flávio Bolsonaro, vai ser agora no dia 25 de julho, próximo sábado. Partido Social Democrático PSD, do ex-governador Ronaldo Caiado, marcou para o domingo, dia 26. O Partido Novo, do ex-governador Romeu Zema, marcou para segunda-feira, dia 27 de julho.
Partido dos Trabalhadores, o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcou para o dia 2 de agosto. Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, do professor Hertz Dias, marcou para o dia 31 de julho. O Partido da Causa Operário, PCO, né, presidente do partido Rui Costa Pimenta, marcou para o dia 1 de agosto. E o Partido Missão, do presidente do partido Renan Santos, marcou também para o dia 1 de agosto. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, informou que realizará sua convenção nacional entre 28 e 30 de julho para oficializar a candidatura de